Paraná em Rede está de volta.
Neste 26 de abril, Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, aqui falamos com o Dr. Valmor Lenk, diretor de qualidade profissional da Sociedade Paranaense de Cardiologia, que está hoje, então, mobilizada para chamar a atenção sobre o assunto. Dr. Valmor, obrigada pela presença.
Bom dia, Lígia. Obrigado pela oportunidade, especialmente a oportunidade de representar a Sociedade Paranaense de Cardiologia, que nesse dia se preocupa muito, né, com a saúde da população de um modo geral, especialmente no tocante à hipertensão arterial sistêmica ou pressão alta.
Vamos esclarecer aqui detalhes, porque a hipertensão é uma doença, doutor, não é uma condição do indivíduo.
Isso mesmo, Lígia. Então, é importante ter esse conceito de que quando a pressão está alta, ou mais alta que o normal, pode ser o indício de que a pessoa está começando a desenvolver essa doença. Então, a pessoa já está doente, né? Então, ela, estando doente, ela precisa procurar auxílio médico para tratar essa doença, porque é uma doença silenciosa, porém, ela danifica muito o organismo e muitas vezes ela pode, inclusive, levar à fatalidade. Pessoas podem morrer de alterações secundárias à hipertensão arterial. Por exemplo, a hipertensão está muito ligada com o infarto agudo do miocárdio, né? E o infarto agudo do miocárdio acaba matando 50% das pessoas que são acometidas na forma aguda, né? Então, veja, a hipertensão arterial sistêmica pode não dar sintomas. Algumas pessoas sentem sintomas, mas a maioria não. Porém, ela acaba danificando as artérias do corpo e isso leva a situações muitas vezes fatais.
Importante ter essa consciência. Agora explica para a gente como é que a gente faz o diagnóstico de quem é hipertenso, porque está na medição da pressão, doutor. O que mais ela tem que identificar?
Olha, o ideal é que a pessoa meça a sua pressão, quem nunca mediu, o quanto antes medir, para ter uma ideia de como é que está a pressão. Não necessariamente uma pressão alta numa primeira medida vai dizer que a pessoa é hipertensa, ou seja, tem a doença hipertensão. É necessário fazer outras medidas, né, ao longo de um certo tempo, preconizado pela nossa sociedade, pelo menos durante 6 meses, para fazer o diagnóstico. Mas é uma doença que causa muito pouco sintoma. Algumas pessoas têm dor de cabeça, especialmente dor na nuca, né, ou visão embaralhada, visão borrada. E eu digo o seguinte, são felizes essas pessoas, porque elas vão atrás do esclarecimento de um sintoma e acabam diagnosticando a pressão. Mas a grande maioria das pessoas não tem sintoma nenhum. E a pressão alta já está danificando o corpo ao longo de um tempo. Então, qual que é a dica? Medir a pressão o quanto antes. Uma vez que deu alterada uma primeira vez, não é que você seja hipertenso. Quer dizer que você precisa ter mais cuidado ao longo de certo tempo para que não venha adquirir essa doença chamada hipertensão.
Agora, quais são os valores, doutor, de uma normalidade ou de um excesso aí, de uma hipertensão arterial?
Olha, esses valores são tão importantes que existem um grupo que se reúne de tempos em tempos e produz documentos dizendo que a pressão normal para a população X ou de certo país é tal e de certo país é tal. Importante para nós é o seguinte: no Brasil, né, que a tua pressão, quando você for medir, que ela não ultrapasse 12/8, no máximo 13/8. Existem pequenas variações aí, mas de um modo geral, se a população ficar com a ideia de 12/8 na cabeça, é melhor. Pressões um pouco mais baixas, desde que não sejam sintomáticas, ou seja, pessoas que não fiquem sonolentas, não fiquem tendo assim, lassidão, dificuldade de raciocínio e que tenham pressão, por exemplo, de 11/7 ou até muitas vezes 11,5, 10,5 por 7,5, coisa desse tipo, é melhor. A longo prazo, a sobrevida dessas pessoas é maior do que quem tem a pressão de 12/8.
Então, quando eu ouço as pessoas falando, é melhor que seja baixa, sempre baixa do que alta. O senhor está me dizendo que é verdade, então, é melhor que seja baixa.
Com certeza, eu concordo e afirmo que, mais uma vez, desde que não seja sintomática, a pessoa não tenha sintomas de pressão baixa, é bem melhor ter pressão baixa. Então, a gente considera o seguinte, pressão baixa não é doença. Pressão baixa não é fatal, não é letal. Pressão alta, sim. Pressão alta, muitas vezes, pode ser até fatal.
Tenho aqui alguns dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, o Vigitel. Os dados são de 2017 e mostram que 1 em cada 4 brasileiros tem pressão, hipertensão arterial. Então, temos aqui 25% da população, doutor?
Isso mesmo, é assustador. de pensar que num grupo aí de, digamos, de 10 pessoas, né, duas pessoas e meia, digamos assim, teriam hipertensão e geralmente não sabem disso, é assustador, porque essas pessoas futuramente elas vão ter ou uma lesão definitiva, vão ter um derrame, vão ficar acamadas, ou vão ter diminuição da capacidade de trabalho, que muitas vezes faz um derrame, um AVC, que não é tão importante, mas diminui a cognição, diminui a capacidade de relacionamento social. Então você vê, uma pessoa que nem sabe de nada, no futuro vai ter uma lesão definitiva. Então realmente é assustador esse percentual. E quando a gente começa então a relacionar com as lesões de órgãos-alvos, por exemplo, dos hipertensos, então desses 25% de pessoas, 80% podem ter um derrame. Então, 12% desses 25% é muita gente sujeita a ter derrame. E 25% dessas pessoas vão desenvolver insuficiência renal, ou seja, vão ficar dependentes de diálise, vão ficar dependentes de tratamento médico continuadamente. Então, realmente é assustador o percentual de pessoas que têm, e especialmente assintomáticos.
Interessante saber esses dados e alerta para a população que acha que não é grave. É uma situação bem importante de ser observada. Doutor, explica para a gente causas. Existe a predisposição, mas alguns hábitos também podem provocar a hipertensão arterial?
Exatamente. Então existem causas que a gente até não pode mudar. Vamos chamar de causa também a questão familiar. Quer dizer, você nasceu de pai e mãe hipertensos, você tem uma chance de 50% de se tornar hipertenso e você não tem como evitar isso. Então eu sempre digo, as pessoas não podem ser ingênuas de ver o pai e a mãe tomando remédio para pressão alta e achar que elas não vão ficar hipertensas. Então essas pessoas, o quanto antes, fazer a primeira medida de pressão para ver em que nível que está e ver se não precisa de tratamento logo. O tratamento nem sempre é tomar remédio, muitas vezes é só mudar condições e hábitos de vida. E aí eu também já entro então nas causas de hipertensão, que são as causas secundárias da hipertensão secundária. O que seriam essas causas? O excesso de sal na comida, o excesso de peso, né? O sedentarismo, né? A ingestão de álcool, né? Algumas doenças, né, que podem causar, como hipertireoidismo, alterações de suprarrenal. Então existem várias causas para formar hipertensão secundária. Mas essas causas, elas podem ser removíveis, né? Uma vez tratada adequadamente com um médico de competência, elas podem ser tratadas e removidas essa hipertensão arterial. Porém, a primária, que geralmente está envolvida família, é mais difícil e muitas vezes demanda usar remédios para muito tempo.
Remédios que as pessoas usam de forma constante controlam, reduzem esses riscos que o senhor citou?
Sim, os remédios de hoje em dia, né, a gente... Graças a Deus nós temos realmente medicamentos muito bons, com bem pouco efeito colateral, uma realidade diferente de muitos anos atrás, que se tinha bastante efeito colateral, e a gente sempre brincava, às vezes a pessoa não tinha nada, começava a tratar a pressão e começava a ter sintomas por causa dos efeitos colaterais. Isso tudo já passou. Então as medicações hoje, elas realmente dão suporte muito grande para a gente normalizar a pressão. Porém, depende muito de que fase da vida que a pessoa começou a tratar. Se ela começou a tratar a pressão alta e já tem algumas lesões de órgãos, chamados órgãos-alvo, dentre eles então o cérebro, o coração e os rins, né, que são órgãos alvos da hipertensão. Então a hipertensão estaria danificando principalmente esses órgãos, né? Se já tem uma lesão instalada, o medicamento vai ajudar, porém já existe uma taxa de sobrevida menor ou uma chance de fazer uma lesão maior. As medicações em si, elas são divididas em classes. Cada pessoa pode ser tratada com uma classe diferente. Então, por isso que é muito comum, por exemplo, você tomar um remédio, teu primo tomar um remédio diferente, um outro amigo tomar um remédio diferente. Por quê? Porque o remédio foi ajustado de acordo com a pessoa, ele foi customizado, né? Então, tem medicamentos que agem melhor em jovem, medicamentos que agem melhor em idosos, tem medicamentos que não podem ser usados em quem tem problema renal, e assim vai.
A gente falou principalmente de jovens e adultos, mas é possível ter hipertensão arterial em crianças, doutor?
Olha, existe e cada vez mais, né? Mais uma vez entra na mesma máxima, né? Que a hipertensão, ela é diagnosticada mediante medida de pressão. E algumas vezes a gente nota que até que a criança tenha a sua primeira medida de pressão, ocorre muito tempo. Feliz daquelas que os pais levam em pediatra ou no postinho e que afere a pressão e tem esse diagnóstico pela primeira vez já na infância. Por quê? O dano vai ser muito menor. Quer dizer, quanto menos tempo de hipertensão, né, menos dano para o corpo. Então, uma hipertensão diagnosticada, por exemplo, aos 7 anos de idade, é diferente se a mesma pessoa diagnosticasse aos 30, 40 anos. Então, ela passou 20, 30 anos sem tratamento. Se a pessoa diagnostica o quanto antes, ou seja, na infância, né, quanto mais cedo melhor, já faz um tratamento adequado e a chance de danificar as artérias é bem menor.
Doutor, agora por que essa preocupação, né? É uma doença que então envolve as artérias, endurece as artérias, podemos dizer assim, mas que provoca efeitos ainda piores, como o senhor falou, um infarto, um derrame, e é isso que se quer evitar com essa prevenção.
Exatamente. Então, ao longo de alguns anos de pressão alta, a pressão ela vai com o tempo, aos pouquinhos, vai endurecendo as artérias, vai tornando como fossem tubos rígidos, né? E no momento futuro, de uma pressão mais alta, um pico hipertensivo, né, essa artéria pode literalmente rachar, pode rasgar, como se fosse um cano endurecido, que ela perde a complacência, ela perde a capacidade de se acomodar a uma pressão mais alta. E através dessa rachadura, então, o sangue pode extravasar e formar um derrame. Ou, muitas vezes, então, pode formar coágulos nessa rachadura e ocluir a artéria, entupir. Então, como se fosse um cano que entupiu, não passa mais o líquido, no caso, o sangue. Não passando mais sangue com nutrientes, o tecido que fica após essa oclusão, se for, por exemplo, um tecido cerebral, a pessoa tem um derrame, tem um AVC. Se for no coração, acaba tendo um infarto. Por exemplo, se for numa perna, né, então ocluiu a artéria, o sangue não passa mais, a artéria começa, não leva mais nutrientes e a perna começa a sofrer. E esse sofrimento pode acarretar perda de dedos ou da perna inteira, então por uma oclusão arterial causada pela hipertensão arterial que começou muitos e muitos anos atrás, que a pessoa não sentia nada, achou que não deu a devida atenção. E lá na quinta, sexta, sétima década de vidas, acaba tendo as consequências mais graves e que muitas vezes são, inclusive, o óbito.
Importante saber e prevenir. Então, a prevenção é medir a pressão, né, doutor?
Exatamente. Medir a pressão o quanto antes, independente de ter família ou não, né? Meça a pressão. Uma coisa muito simples, não dói, não arde, não causa sintoma algum, né? Mas assim, medir a pressão dentro de uma técnica adequada, com um profissional adequado, né? Então, o quanto antes procurar medir a pressão para ter um primeiro valor e saber em cima disso se tem alguma alteração ou não e, por consequência disso, buscar auxílio ou não.
Dr. Valmor Lenk, muito obrigada então por sua entrevista.
É um prazer enorme e a gente fica realmente à disposição, Sociedade Paranaense de Cardiologia, e o quanto mais a gente puder explicar para a população a necessidade de tratar o coração, a gente se sente assim realmente com o dever cumprido.
Nós é que agradecemos Valmor Lenk, cardiologista, diretor de qualidade profissional da Sociedade Paranaense de Cardiologia. O Paraná em Rede desta sexta-feira fica por aqui. Um ótimo dia para você, ótimo final de semana, descanse bastante. Até segunda-feira.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.